Olá, amigos, amigas que acompanham o Léo Ricardo. Nós estamos falando hoje direto da sede da Filarmônica Lira Morrense, a caçulinha de Morro do Chapéu. Morro do Chapéu tem o privilégio de ter duas filarmônicas e olha que a juventude se envolve nesse processo importante. Já são muitos musicistas com formação acadêmica trabalhando em bandas por aí e a gente faz este intercâmbio. Morro do Chapéu hoje tem dois maestros na cidade que não são filhos da terra, mas que acabaram adotados pela música, pela comunidade, pela sociedade. Nossa conversa hoje é com o maestro Alex, regente da Filarmônica Lira Morrense. A gente quer conhecer um pouco do maestro. Quem é o maestro? Nos conte um pouco dessa trajetória, sobretudo na sua região de origem, como é que a Filarmônica entra na sua vida. Tem gente na família, mas inicialmente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Bem-vindo.
Olá, Léo. É um prazer estar aqui, né? Bom, falar um pouco da minha trajetória, né, até chegar aqui aí em Morro. A minha vida com a música começou na adolescência, lá para os meus 14, 15 anos, né? Mas, bem antes disso, eu já vivia ali, rodeado de... As minhas brincadeiras na infância era com batuque, batucando as panelas da minha avó. E oficialmente mesmo, eu comecei a aprender música aos 14, 15 anos, na Filarmônica 19 de Março, lá de Acupe, distrito de Santo Amaro, né? Que eu sou lá do Recôncavo. Então, na Filarmônica, esse amor pela música começou a ganhar forma, foi crescendo. E depois de alguns anos, como aluno e músico, eu passei a ser contramestre, né? Aí depois que o meu professor ele se aposentou, aí eu acabei assumindo a banda, tanto a escolinha quanto né, passei a ser regente também. E comecei também minha trajetória na estrada, né, trabalhando com bandas, fazendo naipe com algumas bandas, trabalhando também com fanfarra também, né, fui regente de fanfarra também. E estava sempre nesse meio, de filarmônica, fanfarra, bandas também, né? Tocando músicas populares. Toquei com bandas de reggae, toquei no El Chan do Brasil também durante um tempo. Mesmo nessa correria de estar viajando, tocando, sempre também ali com um pezinho nas fanfarras e nas filarmônicas, né?
Agora, uma pergunta que não pode deixar de existir. Como é que um menino de 14, 15 anos, se lança para a música dentro de uma filarmônica? Porque, digamos que fosse El Chan, fosse a banda do Edson Gomes ali no Recôncavo, fosse, já seriam coisas de dizer, poxa, eu quero fazer parte daquilo ali. Aquilo ali atrai, aquilo ali, o pessoal está ganhando dinheiro, tá sendo interessante, vai me tirar de muita coisa aqui que não pode ser boa no Recôncavo, uma região tradicionalíssima, de povos tradicionais, quer dizer assim. Alguém na família, de repente, serviu de referência? Teve alguém ali que, rapaz, não, na banda tinha o meu professor, mas na minha família tem um, dois, ou três, ou quatro que são músicos, que são musicistas e que também participaram de filarmônicas, ou de bandas, ou de fanfarras?
Olha, na minha família, eu tenho um tio que ele chegou a fazer parte da filarmônica, mas tinha muito tempo, eu era bem, bem novo. Assim, eu tenho uma rara lembrança que ele levava o trompete para casa e eu pequeno ficava tentando soprar. E depois disso eu fui morar um tempo também fora, né? Eu passei um período morando com minha madrinha em outra cidade. E aí, assim, meio que caiu no esquecimento, né? Essa questão de querer aprender música, né? Mas a minha primeira referência foi esse tio. Uhum. Mas eu era muito pequeno, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. Aí quando eu retornei para a CUP, eu estava com uns 14 para 15 anos, eu retornei um dia, quando foi no outro dia pela manhã, acordei cedo, estava sentado na porta de minha avó, aí a filarmônica passou tocando. Aí aquela coisa da
lembrança musical,
a lembrança musical reacendeu. Eu falei, caramba, eu quero fazer parte disso, eu quero entrar na filarmônica, né? E no mesmo dia já fui lá buscar as informações, como era para poder participar. Aí foi que começou, né? E essa questão de começar a sair, a tocar, Dentro lá mesmo da Filarmônica, dentro da minha comunidade, eu comecei a fazer algumas amizades e eu tenho um compadre meu que ele trabalhava já com banda, com alguns artistas, né? Com Pablo, antes de Pablo ter essa carreira solo dele. E eu me inspirava, falei, poxa, um dia eu quero tocar numa banda famosa, quero rodar o Brasil, quero ganhar dinheiro com isso, quero viver disso, né? E poder ajudar também minha família, né? Que eu sou filho de meu pai pedreiro, meu avô era pescador, minha avó era marisqueira, entendeu? Então, a gente teve uma vida que não era muito fácil, né? Então, eu vi na música a oportunidade de transformar minha vida, né? E eu transformando minha vida, transformaria a vida das pessoas ali ao meu redor.
Você traz a CUP como uma parte do município, e as informações que nós temos é que nessa natureza cultural e musical é uma região muito rica.
Sim.
O pessoal busca mesmo, as filarmônicas existem, apesar de hoje estarem carecendo de mais atenção, as informações que nós obtivemos. Mas essa ascensão das filarmônicas, inclusive com encontros, festivais, disputas de premiações, também influenciam ou influenciaram a juventude da sua época nesse sentido?
Influenciaram, porque lá mesmo, em São Félix, tinha um concurso, né? Se eu não me engano, não sei se era anualmente ou era de 2 em 2 anos, e era um concurso que tinha disputa de um grupo A e de um grupo B, né? As filarmônicas do grupo B, que eram campeãs, ganhavam a premiação, saía um CD, né? Das bandas finalistas, né? E as campeãs, campeã e vice do grupo B passava pro grupo A, né? Então, isso era um incentivo, né? Porque a gente ia pros ensaios já com aquela pretensão de querer ganhar o concurso, né? E eu lembro que...
Era um futebol musical, né?
Eu lembro que a gente, acho que foi em 2007, a gente fazia parte do grupo B, a filarmônica que eu aprendi. E nós ganhamos, né? Eu lembro que tocamos uma peça que eu fiz até um solo numa música chamada Ave Liberta. Então, era muito, assim, gratificante e incentivador, né? Hoje em dia, a gente não tem muito essa questão de concurso, tem mais os encontros, né? Que também incentivam muito, né? E outro dia eu estava até comentando com alguns colegas, rapaz, seria uma boa se essa questão dos concursos voltasse, sabe? Porque ia ter aquela disputa sadia, ia incentivar, né? As filarmônicas a querer participar, os alunos a querer estar estudando, né? Aprimorando, porque só o fato de participar, poder ter uma premiação, né? Tudo isso incentiva, né? Premiação... pode ser com um instrumento ou alguma outra coisa, algum acessório, tudo isso é benéfico.
O Recôncavo da Bahia, ali pertinho da capital, e a gente observa as influências musicais, né? O axé, aí vem o samba de roda, o samba do Recôncavo, nasceu ali, né? O El Chan e essas terra samba, essas coisas, nasceram a partir desse samba do Recôncavo, Batatinha, outros nomes que também são da capital, enfim. O reggae, inquestionável na região. E de repente um jovem deixa o popular regional e vai para a busca do erudito, de uma classificação musical mais apurada, de mais necessidade de ser trabalhada, enfim, de não ficar nos 3 acordes de determinados ritmos musicais, nada contra, cada um faz o seu, a sua parte. Como é que se dá essa escolha por uma linha musical mais apurada, mais lapidada? Ou realmente é difícil de escolher e a gente acaba tendo um pouco de cada um dentro da nossa formação?
Olha, essa questão partiu do seguinte. Chegou um ponto que eu me fiz a seguinte pergunta, né? A música é só isso? Aquilo que eu já sabia, né? Aquele básico que eu já tinha aprendido, né? Aí eu perguntei ao meu professor, a música termina aqui, é só isso? Ele falou, ó, tem muito mais coisa, agora você vai ter que ir buscar. Então, eu percebi que aquilo ali para mim não era o suficiente, sabe? Eu queria mais, né? Aí falaram para mim, olha, tem em Salvador a Escola de Música da UFBA, tem alguns cursos e tal. Aí eu falei, eu vou fazer a faculdade de música. Aí eu coloquei na cabeça que eu queria fazer, né? Só que eu tinha dúvida se eu ia fazer instrumento, né? Meu trompete, para estudar o instrumento, se eu ia fazer licenciatura, que eu também gostava de dar aula. E eu estava começando a compor, né? Comecei a escrever algumas coisas e quando eu fiz a prova da UFBA, só tinha para composição. Falei, não, vou fazer para composição e lá dentro eu mudo para trompete ou então para licenciatura. Acabou que eu fui pegando gosto pela composição, mas fui gostando e não quis mais mudar de curso, né? Então, a música erudita é já outra coisa totalmente, sabe? Outro universo, cara, assim. Que eu falei, caramba, olha quanta coisa existe no meio musical, né? Olha quanta diversidade, né? que a música proporciona, né? E assim, para mim foi essa parte, essa fase da minha vida foi muito importante porque eu pude aprimorar muita coisa, né? E eu saí de lá, de Jacuípe Santo Amaro, achando que a música era só aquilo ali e descobri outro universo, né? Foi muito bom. Aí eu fiz uma peça, minha peça de fim de curso foi voltada para um grupo cultural da minha comunidade, que tem um grupo chamado lá O Negro Fugido, que ele retrata a escravidão. Aí é um teatro de rua, uhum, né? Que funciona justamente agora no mês de julho, todo domingo de julho. Então eu resolvi fazer uma peça orquestral no mundo erudito com essa temática, né? Eu fiz até uma palestra lá nesse grupo, explicando como foi todo o meu processo para trazer aquela coisa cultural ali daquele grupo para o mundo orquestral, né? Para os instrumentos da orquestra, para coro, né? Porque foi uma peça de mais ou menos 15 minutos, então foi muito trabalhoso fazer ela, desenvolver tudo, fazer tudo soar bem, né? Então, quando eu olho para trás, né? Lá no início da Filarmônica, né? E poder chegar na faculdade, poder ampliar os horizontes, foi assim, foi um divisor de águas, sabe?
Muito bem.
Muito importante.
Mas isso não lhe fez perder as raízes, né? O gosto pela cultura popular, pelas músicas populares, tanto é que quando a gente conversava em off, o que é que a gente vai tocar para o ouvinte do rádio? A primeira que veio à mente foi Nelson Gonçalves Naquela Mesa. Tem algum significado? Tem alguém para dedicar? Fica à vontade.
Sim, eu sempre fui muito eclético, né? Eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre, quando se reúne, a gente gosta de escutar músicas antigas, né? Músicas de boa qualidade, né? Aí, a gente escutava muito bolero, uhum. Nelson Gonçalves, Boêmia, Naquela Mesa e tal. E Naquela Mesa, eu lembro muito de meu avô, uhum. Que a gente tinha uma amizade assim, muito, muito boa. E ele foi um dos incentivadores, né, de eu estudar, ele e minha avó, né? Eu lembro que eu viajava, ele ficava todo, né? Tem um período mesmo que ele estava doente, antes de ele falecer, que eu sempre ia viajar para fazer shows, ele vai para onde agora e tal. Falar, meu avô, essa semana eu vou para Minas. Não demore não, viu? Demore não, que eu fico com saudade, né? Aí, Naquela Mesa, me lembra muito ele.
Muito bem. Alguma dedicatória?
Queria dedicar para, né, meu avô, né? Sim. Que com certeza está lá de cima, mas tá presente em minha vida. E meus amigos, né? Jair, Pipo, Tagnani, esse grupo que a gente sempre está junto, né? Deninho também.
Vamos ouvir e a gente volta para continuar o bate-papo.